Doutora Juliana, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Tudo, muito obrigada por nos atender, doutora Juliana.
Obrigada, eu, e bom dia a todos os ouvintes aí.
Valeu. Doutora Juliana, sobre os cuidados, né, que a gente tem que ter, em especial agora, na virada do ano, primeiro com a questão dos exageros, né? Nem sempre a gente acha que esse exagero todo do Natal, do Ano Novo, seja com excesso de bebidas, né, alcoólicas, excesso de alimentação.
Excesso de sol, né?
De sol,
é
verdade.
Uma das coisas que a gente vê muito nessa época também. E uma coisa que nos preocupa muito é que as pessoas vão para a praia e tomam aquele primeiro sol e muitas vezes já tomam aquele primeiro torraço, né, popularmente falando. E a gente sabe aí, falando de câncer, que o risco de câncer de pele é muito maior, principalmente quando a gente toma esses torraços, né, que faz a pele descascar, todas essas coisas assim. Então, esse cuidado é essencial também, assim, né? A gente vê que as pessoas agora esquecem, parece que deixaram tudo para trás e fazem um excesso de bebidas de álcool e uma alimentação nada saudável, né? Então, a gente pede aí só para as pessoas terem alguns cuidados, né? Que é bem importante que lá na frente a gente vai colher esses frutos, né? Então, isso sempre vem as metas aí que a gente faz, os rituais de virada, e vem aquelas metas que a gente tem para planejar para ter um ano melhor, mais produtivo. E a gente, quando a gente fala de saúde, a gente tem que realmente colocar algumas metas que são bem importantes para nós, cada vez mais, eu acho, né?
Uhum.
Colocar alguma atividade física. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde aí, ela pede para a gente fazer mínimo de 150 minutos de algum exercício aeróbico por semana. Isso não dá tanto, se tu for dividir por todos os dias, dá em torno de 30, se tu fizer 30 minutos de segunda a sexta, é excelente, né? Então, são coisas aí que a gente realmente tem que colocar de metas para o próximo ano, que vão fazer diferença na nossa vida, e não só na vida no hoje, principalmente pensando num futuro mais saudável, né?
Certamente. Era um pouco sobre isso, doutora, os impactos que tem, porque como é um período, digamos assim, de 10 dias, 15, talvez, a gente pense, não vai ter tanto impacto, mas é o pouquinho de todo dia que efetivamente faz a diferença na saúde, né? Para a saúde e para a doença, essa é a diferença, né?
Com certeza, né? É a rotina, né? É ter esse cuidado. E, assim, é bem isso assim, que a gente estava comentando, assim, né? O sol, por exemplo, as pessoas vão, ah, eu quero tomar nesses 10 dias todo o sol possível. Mas não é assim, né? A pele não está pronta para isso. A pele está ali totalmente, ficou todos esses outros 11 meses, né? 11 meses e meio coberta. E agora, de um dia para o outro, vai ser exposta ao sol. Então, não é assim, né? Essa queimadura tem que ter um cuidado bem importante. A gente sabe que a gente acaba se alimentando pior, tomando pouca água. A água é essencial para o nosso organismo. A gente troca, muitas vezes, a água por uma cervejinha, por uma caipirinha. E isso não pode acontecer, né? A gente sabe que é um período curto, mas que acaba dando, sim, reflexo lá na frente. Então, não somos contra fazer, ter prazer e lazer. Isso, pelo contrário, isso é essencial na nossa vida, né? Mas sempre com moderação. Essa é a palavra.
Moderação. Doutora, pensando na questão aqui do fim da virada, é isso, né? Mas pensando já nesse compromisso que a gente vai assumir, deixaste algumas pistas aqui, mas eu queria esmiuçar, se possível, um pouquinho mais para a gente tornar prático esse compromisso, né, com a nossa saúde em 2024. Primeiro, a gente nunca fala da importância que tem manter uma rotina de visita a profissionais de saúde. A gente fala como se só quando tivesse algum sintoma a gente vai procurar o médico. E também é um erro, né? Manter uma rotina de visita a alguns profissionais básicos, chaves, especialidades médicas, também passa a ser fundamental na vida das pessoas?
Com certeza, né? A gente manter os nossos exames de rotina em dia é essencial. A gente não tem que fazer a mamografia e a eco, né, só no Outubro Rosa. O homem não tem que fazer um PSA só em novembro, né? Óbvio, a gente tem que fazer uma vez por ano e já fazer um check-up geral. Eu acho que cada um, né, tem que ter seu clínico ou seu médico. A mulher muitas vezes acaba indo no gineco, que é no ginecologista, que acaba pedindo esses exames de rotina, tanto exames de sangue quanto mamografia, eco, depende da idade, já tem idade, acima de 50 anos a gente tem indicação de pedir uma colonoscopia, de fazer uma eco abdominal ou um raio-x de tórax, e nesses pacientes que têm o maior risco por fumar. E no homem a gente sabe também que tem que fazer o exame de próstata, o toque retal, enfim, assim como exames de sangue de rotina. A gente tem que manter esse hábito, a gente não tem que ir no médico só quando a gente tem sintoma, a gente tem que ir no médico uma vez, no mínimo uma vez por ano, óbvio, né? Cada caso é um caso, mas no mínimo uma vez para fazer nossos exames de rotina e ver se está tudo bem para prevenir. E eu acho que cada vez mais essa é a palavra. Quanto antes a gente descobrir os problemas, mais fáceis eles são de ser resolvidos, né?
Perfeito. Além, então, dessa questão da rotina, doutora, práticas que fazem a gente pensar em como adotar, né? Por exemplo, ter uma rotina de exercício, muitas vezes, não é para todo mundo no sentido de ter, sei lá, quem sabe um personal trainer ou uma academia. Enfim, tornar isso um pouco mais acessível. Pequenas caminhadas, pequenas trocas. Quais são, assim, as suas sugestões médicas mesmo para a gente evitar desenvolver, fazer prevenção, em especial na sua área, né, que é a oncologia, nas várias possibilidades, né? Porque câncer é uma doença que todo mundo tem medo, né? É uma palavra que ainda assusta bastante, mas quando a gente fala de como a gente faz prevenção, muitas vezes fica distante de a gente colocar isso na rotina, né? A prevenção como rotina.
Sim. Na verdade, assim, a gente fala que o câncer dá muito medo, mas tem muitas coisas bem simples que a gente pode adotar no nosso dia a dia que previnem o câncer. Eu sempre falo, por exemplo, em termos de alimentação, eu não quero uma alimentação, né, que tu não possa comer nada, mas quanto mais saudável tu comer, quanto mais evitar produtos processados, por exemplo, tipo salsicha, linguiça, esses produtos embutidos, a gente sabe que isso a gente está prevenindo o câncer, quanto menos a gente comer. E uma das coisas que eu falo sempre, abrir menos pacote e descascar mais. Esse deveria ser o nosso lema para 2024 e para os anos para frente, né? Quanto menos abrir pacote, quanto mais eu descascar, com certeza eu estou fazendo um alimento mais saudável e isso vai refletir com certeza no meu dia a dia. Então, isso é factível. E sem contar que, por exemplo, assim, né, realmente, pagar um personal trainer é para poucas pessoas, porque tem um custo elevado, mas fazer uma caminhada na rua, sempre cuidando do sol, né, evitando os horários de pico do sol, fazendo uma caminhada pela manhã ou no final da tarde. Hoje em dia a gente tem praças espalhadas pela cidade com aqueles equipamentos que conseguem te ajudar a fazer alguma atividade aeróbica também. Então isso é factível para todos, né? E só botar isso na rotina. O mais difícil é tornar isso normal, isso uma prática diária. Isso sim que é o mais difícil muitas vezes.
Perfeito. Doutora, outras orientações que podes nos dar já para 2024, né? Falamos de alimentação, falamos de exercício, talvez a questão do sono, ela entra aí como relevante também, estresse, nós viemos num gap muito grande dessa questão aí da pandemia e muitas pessoas com doença mental ou com ansiedade. Como é que a gente faz também para, enfim, tornar isso um pouco mais prático na nossa rotina de prevenção?
Com certeza, a gente ter um sono de qualidade, né? Às vezes a gente fica muito preso a quanto tempo eu preciso dormir, mas se tu tem um sono, tu dorme, exemplo, que o normal para um adulto, o desejável para um adulto é um sono de 7 a 8 horas, a gente sabe que tem gente que dorme até 7, 8 horas, mas não tem um sono reparador, né? E cada vez mais o que a gente vê? As pessoas antes de dormir não fazer a higiene do sono que a gente chama, que nada mais é do que deixar o ambiente escuro, não fazer uma alimentação volumosa e deitar, né? Então deixar para fazer uma alimentação mais leve ou mais cedo antes, né? E ter um período maior antes de dormir. Celular é uma das piores coisas para a gente, para dormir, né? A gente sabe que a luz do celular, ela tem um estímulo, na verdade, que faz o nosso sono ser mais agitado e ser menos profundo. Então, são coisas que a gente consegue evitar e mudar. E sem falar do estresse, né? Realmente, as doenças psiquiátricas aí, como depressão, ansiedade, aumentaram bastante pós-pandemia, né? E a gente tem que trabalhar isso. Mais uma vez, o exercício, a alimentação já ajudam nesse lado também, né? E a gente ver, não, tentar, antes de dormir, não ficar vendo um filme de terror ou ver um seriado, né, mais pesado, é tentar algo mais calmo realmente para o teu corpo e a tua mente irem relaxando para te conseguir fazer um sono de qualidade.
Perfeito. Doutora, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que queiras mencionar ainda nessa entrevista sobre cuidar com aqui a virada, né, mas já também projetar os 2024 com mais saúde e bem-estar?
Uma coisa que eu não poderia deixar de falar, com certeza, é evitar os cigarros, né? Que a gente, o cigarro, que a gente sabe aí que o tanto de mal que ele traz para a nossa saúde. E também, né, a gente sabe que nessa época aí do ano aumenta o consumo de drogas, né? No geral. Então, assim, a gente tentar evitar isso, porque isso com certeza vai ter. Vai refletir lá na frente. E sem contar que, por exemplo, uma coisa que está muito na moda, principalmente entre os jovens, é o cigarro eletrônico. Lembrando que o cigarro eletrônico é tão ou até mais prejudicial que o cigarro normal, porque a gente sabe que tem algumas doenças que estão relacionadas ao cigarro eletrônico que estão surgindo agora e muito graves, e que a gente não consegue retornar e não consegue recuperar esses pulmões depois. Então, assim, cigarro eletrônico é prejudicial? Sim, também evite, por favor.
Uhum. Perfeito, então. Doutora, muito obrigada, viu, já com votos de uma boa virada e um excelente 2024.
Eu desejo a todos também um 2024 aí com muita paz e saúde. O resto a gente dá um jeito.
É isso aí. Obrigada, doutora Juliana. Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu. Gente, essa é a doutora Juliana Schaefer. Ela é médica oncologista, falando ao vivo conosco. Ela atua na Oncoclínicas, né, aqui no Rio Grande do Sul, trazendo essas informações tão valiosas, né, reforçando aquilo que talvez a gente meio que sabe, mas sabe precisando lembrar e sabe precisando colocar em prática, né? Uma coisa é a gente saber, a outra coisa é a gente fazer, né? Então, que nessa virada, né, que neste 2024 a gente realmente esteja muito mais comprometido, né, de forma prática com a nossa própria saúde, aproveitando as dicas médicas aqui da doutora, Juliana Schaefer, que é médica oncologista. São 9h38, esse conteúdo vai para o site em tuaradio.com.br.